Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade aqui na tua Rádio São Francisco. No programa de hoje você confere a entrevista especial com o biólogo e cientista Átila Iamarino. O especialista esteve em Caxias do Sul nesta semana para uma conversa com alunos de 5 escolas públicas e também para uma palestra aberta ao público quando falou sobre mudanças climáticas e a inteligência artificial. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos entre 9 e 10 da manhã. O programa também fica disponível no site em tuaradio.com.br em podcast. Por isso curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nessa parte do programa, você vai acompanhar a primeira parte da entrevista especial com o biólogo Átila Iamarino. Ele esteve em Caxias do Sul na última segunda-feira, quando inicialmente falou com alunos das escolas Presidente Tancredo de Almeida Neves, Armindo Turra, Vitório Reck, Escola Senador Teotônio Vilela e Rubem Bento Alves, além de integrantes da Escola Marco Polo de Criatividade, Escola de Formação Profissional da Marco Polo e Escola de Formação Profissional da Voestalpine. Átila Iamarino é um biólogo, doutor em microbiologia e pesquisador brasileiro, notório pelo trabalho de divulgação científica no canal do YouTube denominado Nerdologia, que possuía mais de 3 milhões de inscritos em 2022. Integra também o grupo Jovem Nerd, que é uma plataforma digital de cultura pop, jogos eletrônicos e conteúdo jovem. Atualmente, possui mais de 1 milhão e 500 mil inscritos em seu canal pessoal. Durante a pandemia de Covid-19 no Brasil, seu trabalho como divulgador científico teve grande impacto no esclarecimento da população e também no combate à desinformação. Que momento é esse, que cenário que tu enxerga para a questão ou ambiental, da questão do clima, ou também essa questão de educação, que as duas em algum momento conversam entre si?
Sempre. Vou começar com a educação e vou para o clima, me lembra se eu me perder no caminho, mas eu acho que assim, a gente está num momento em que nós sabemos a resposta de muitas perguntas. Tem muita coisa que a ciência já sabe responder e outras formas de cultura também, ao ponto em que é fácil a gente assimilar essas respostas sem se perguntar de onde elas vêm. E a minha preocupação com a apresentação aqui hoje e com a educação em geral é como que a gente faz para entender o mundo, entender como entender o mundo, sem perder aquela fagulha de curiosidade que a gente tem pela vida inteira. Porque pelas perguntas das crianças aqui fica muito nítido. A gente tem uma curiosidade inata sobre o que é o mundo, como ele funciona, de onde vem as coisas, por que as coisas são assim. E dependendo da educação que a gente recebe ou não recebe, em algum momento na vida a gente deixa de se perguntar essas coisas e começa a assimilar só as respostas e perde essa curiosidade. E a ideia da apresentação aqui hoje, de conversar com as pessoas sobre ciência em qualquer lugar, é manter esse interesse aceso pelo mundo. Por que que o mundo é assim? Por que que ele não é assado? Como é que é diferente? Como é que poderia ser? E acho que o ambiente é o exemplo nítido disso. Porque o ambiente, ele muda sem que a gente perceba. Então é muito fácil da gente assimilar a nossa realidade atual como se fosse sempre assim. A gente tem uma perda de referência, que é inclusive documentada, de assimilar como sempre foi assim o que a gente encontra. Então, para as crianças que nascem hoje, é fácil elas olharem ao redor e acharem que nunca teve muita araucária por aqui, ou que sempre choveu como se chove assim, ou que sempre fez o calor que faz no inverno, no meio do ano, o que não era o caso. Né? Então, parte da educação que a gente tem que ter a preocupação é dar essa noção de que não, o mundo não é assim, ele está mudando, e como que a gente sabe como ele era e por que que ele está mudando? Porque a hora que você assimila isso de fato, fica muito claro qual é o papel que a gente tem que ter para ele não continuar nesse caminho. Então é também dar um senso de agência, de entender que, olha, a gente tem um papel voluntário ou involuntário no mundo, alteramos a natureza, alteramos o ambiente, e são escolhas. poderia ser de outra forma. Existem outras culturas, existe outra forma de lidar com a natureza, existe outra forma de cultivo, de economia, de outras coisas, que nos levariam para outros caminhos. E saber fazer essas perguntas e questionar um pouco de por que, que a sociedade é assim, é fundamental se a gente quiser tomar um caminho diferente daqui para frente. E não tem como tomar um caminho diferente se a gente não educar as crianças agora, porque os adultos já estão muito acomodados na situação deles. Ou porque são beneficiados, ou porque são massacrados pelo que acontece hoje, mas já foram tão massacrados que não conseguem mais fazer uma outra escolha ou viver a vida de outra forma. Então quem ainda está muito capaz de tomar decisões diferentes são os jovens.
Átila, sobre essa questão de que é claro que a gente precisa aprender a perguntar mais do que dar respostas, é um senso que tem ficado cada vez mais comum. Diante deste cenário de aprender a fazer boas perguntas, como atualizar o pensamento? Porque nós pensamos ainda em 2024 baseado com coisas que foram do passado. Então a gente pensa com a cabeça do passado, sejamos jovens, maduros ou velhos. Todos nós pensamos com a cabeça do passado. Como atualizar o pensamento para projetar futuros?
Perfeito. A gente tem um problema que é a cultura avança, ela fica mais complexa, ela fica mais rica, mas as pessoas ainda nascem com o mesmo cérebro que nasciam há 10 mil anos atrás. Então é impressionante como a gente pode ter uma cultura que avança super rápido e tem respostas para uma série de perguntas, mas nós ainda cometemos os mesmos erros e ainda nos fazemos as mesmas perguntas. Na pandemia de 2020, as pessoas tinham dificuldades, problemas e negações que aconteceram nos últimos 10 mil anos, pelo menos. Sobre, não é um vírus, não é isso, não é aquilo. Então, o inato, o mais comum para a gente é voltar para o lugar comum, é não assimilar a mudança cultural toda que a gente teve até hoje. Ter um pensamento mais crítico, manter a cabeça aberta para isso, para mim, passa muito por um processo de mudar quais são os valores e as referências que a gente segue. É muito importante ter a voz de todo tipo de pessoa na comunidade, de dar voz para a sociedade como um todo, mas nós temos processos que a gente usa para entender a natureza, entre eles a ciência, que dão respostas que são mais válidas, ou mais universais, ou mais aplicáveis do que muitos outros processos. Então, entender e reconhecer de onde vêm as respostas que a gente precisa vai dar para a gente a ferramenta para continuar fazendo boas perguntas e acreditar nessas respostas. Por exemplo, na pandemia, entender que o senso comum é uma coisa, que o que as pessoas acham que é um resfriado é uma coisa, mas o que profissionais de saúde, o que cientistas falam sobre o que é o coronavírus, a Covid, o que foi a pandemia, dá respostas que salvam mais vidas. E é mais importante a gente ouvir isso. Então, o grande processo para mim de pensamento crítico é mudar esse centro de referência de onde vêm os valores para esses centros que são mais orientados pela ciência e por saberes que mostram que funcionam.
Sob perspectiva antropológica, a ideia, o conceito de futuro é um conceito novo dessas últimas gerações. Gerações passadas imaginavam que o futuro ia ser igual ao do pai, do avô, do tataravô, e as pessoas morriam muito cedo. Então, o conceito de futuro que nós podemos fazer com o tempo que a gente vai ter de vida e o que, que a gente quer como planeta é muito novo. Como lidar com essa questão quase que inédita, que é o conceito de futuro, versus dados, conhecimentos que nós temos que acelerarem os processos?
Perfeito. Eu acho que tem um outro pulo aí dentro, que é o seguinte, é uma mudança de referência do nosso papel no mundo. A maioria das culturas tinha uma referência circular. O mundo é assim, ele vai voltar a ser assim. Mas essa referência ela é muito importante para você entender o seu papel nesse mundo também. Então, se você pegar culturas indígenas e várias outras culturas que convivem com a natureza há milhares de anos sem causar o impacto que a sociedade moderna, entre aspas, causa, é porque essas pessoas entendem o papel delas como uma responsabilidade com os próximos. Então, eu vivo aqui, meus filhos vão viver aqui, meus netos vão viver aqui, e se eu derrubar essa árvore hoje, todos os meus descendentes não vão ter esse benefício que eu tenho. Dá um outro senso de responsabilidade sobre a natureza e outras coisas, que é o que essas sociedades têm. Não é à toa que os lugares mais preservados no Brasil hoje são reservas indígenas, porque a maneira como eles lidam com esse tipo de recurso é muito diferente de extração de minério, de madeira ou do que for que a gente faz quando queima, quando minera, quando toma essas terras. A nossa sociedade moderna, ela tem um senso mais linear, de começo, meio e fim, que tem inclusive a ver com o cristianismo até, que é essa noção de que a gente vive aqui na Terra, mas o nosso corpo vai para o céu, o nosso corpo não, a nossa alma vai para o céu, e depois vai ter um apocalipse, e os justos vão para o céu e os outros vão ficar no purgatório. Então, assim, não tem grandes consequências para o que você deixa para trás, porque isso tudo vai acabar. É um senso de que a gente está vivendo num lugar hoje que já foi um jardim criado para nos servir, a natureza está aqui para nos servir, e quem vai ficar aqui é quem tem que pagar pelos pecados. Não necessariamente diretamente assim, eu estou assim, estereotipando muita coisa, mas esse tipo de mentalidade, quando extravasa para a economia, para as atividades humanas, e a gente pensa no recurso de hoje como um recurso que eu tenho que extrair e não uma coisa que vai ficar para os meus descendentes, é um problemão. Então, assim, de uma certa forma, ter essa noção de futuro diferente dá desculpa para as pessoas hoje para elas acabarem com esse futuro. E depois a humanidade vai para Marte, depois a humanidade vai transcender isso aqui, vai viver na nuvem do computador, e o que tem aqui não nos importa. Então, eu hoje tenho muita agonia com não saber responder se é bom ou ruim a gente ter esse senso mais passado, presente e futuro em relação a como a gente trata a natureza. Porque um pensamento cíclico, ele é muito mais sustentável a longo prazo. Se a gente tem essa noção hoje diferente, de passado era um, presente é outro, e o futuro vai refletir o que a gente faz hoje, também vem um senso de responsabilidade com isso, que é, ok, para que futuro que a gente quer caminhar? E aí a gente tem que olhar com outro olhar para o que se faz, porque grande parte do que a gente faz no Brasil hoje é extrair. E extrair é finito. É extrair a chuva de amanhã queimando a mata de hoje. E aí as pessoas de amanhã vão pagar por isso. Então a gente tem que recobrar um pouquinho esse senso de responsabilidade e pensar um pouquinho no pensamento circular, sim, porque outros vão vir aqui depois. O planeta, ele é cíclico, ele não tem... Os recursos são finitos. Então é importante a gente saber devolver um pouco do que faz aqui. E acho que a gente está nesse dilema hoje da humanidade, que é como devolver para as pessoas um senso de que elas fazem diferença no mundo e que o mundo podia ser diferente.
Átila, como que tu analisa esse fenômeno que tu acabaste de meio que explicar, mas analisar o fenômeno em si mesmo, que é esse fenômeno de que, ok, há 3 décadas atrás, mais ou menos, a gente tem aí toda uma sociedade baseada em dados. Hoje a gente tem dado para qualquer coisa que quiser, tem dado para o que quiser. Porém, diante desses dados que dariam para a gente fazer uma série de previsões e planejamento, dentro de um conceito de futuro que é novo, não é uma questão de 3 décadas, mas das últimas gerações, ironicamente, o que a gente faz? A gente destrói como se não houvesse amanhã. Que fenômeno é esse? Como entender isso?
Pois é. É porque isso é um problema até para o sistema educacional e para a maneira como a gente pensa a sociedade. Cientistas gostam muito de fazer isso, de tratar os problemas como um problema de ordem técnica. Eu preciso de mais dados, eu preciso de mais informação. Então vou estudar, vou entender, vou analisar, vou testar. Isso é fundamental, isso traz muitas respostas. Mas o último passo, ele é um passo sempre humano. Sempre. A gente viu isso na pandemia muito claramente. Foi a primeira pandemia da história em que a humanidade conseguiu, enquanto a pandemia acontecia, entender quem causava, o que causava, como era transmitido e desenvolver uma vacina. Tem noção? A gente passou por uma pandemia de HIV que foi ser reconhecida mais de 40 anos, na verdade 70, 80 anos depois do vírus começar a circular em pessoas. A gente descobre o HIV na década de 80, mas ele já circulava desde o começo do século 19, aliás, desde o começo do século 20. Foram décadas de gente morrendo de AIDS sem saber o que era AIDS. A gente passou por uma pandemia de gripe espanhola em 18, que a humanidade esqueceu o que aconteceu e não fazia ideia do que era. Na Covid não, pela primeira vez a gente descobriu, em 2020 ainda, que era um coronavírus, que era um vírus transmitido pelo ar, que as máscaras fazem diferença, e desenvolvemos em 1 ano vacinas. Também é a primeira vez na história da humanidade que uma pandemia tem uma vacina disponível e milhões de pessoas não tomam e morrem e pagam com a vida porque não acreditam nessa solução. Então a ciência trouxe muitas respostas, mas o último fator que fez as pessoas usarem ou não máscaras, se isolarem ou não, se vacinarem ou não, foi o fator humano. E enquanto a gente estiver desprezando as humanidades, enquanto a gente estiver tirando a educação de humanidades do currículo e achando que é mais matemática e mais física que vai resolver todos os problemas do mundo, a gente está esquecendo que a última resposta e a última decisão é tomada por um humano. Eu posso ter o computador mais avançado do mundo, a inteligência artificial mais nova, dizendo o problema da humanidade é tal. E ele é resolvido assim. Quem vai adotar ou não essa resposta são humanos. E a gente está cada vez mais suprimindo esse conhecimento humano, principalmente as ciências humanas, em favor só dos dados. E a gente vai sofrer muito ainda por isso, por ter resultados, mas não saber como convencer as pessoas a adotarem eles.
Na época da pandemia, ficou muito evidente, se falou muito sobre alguns momentos, recortes de tuas falas em podcasts, no teu próprio canal, de já estar falando, ah, daqui um pouquinho tem o SARS, e ele pode dar um problema ruim, pode dar um ruim. E já tinha uma série de seguidores. Obviamente que durante a pandemia a bolha estourou, deixou de ser aquela bolha, né? Parquinho já falava, e foi para todo mundo. Como foi para ti essa experiência e como que tu olha a tua responsabilidade também como um profissional, um cientista, um biólogo, de tratar desses temas agora falando com todo mundo, literalmente?
Foi apavorador. Foi a melhor pior coisa que já me aconteceu. Foi a melhor no sentido de ser o melhor destino para o meu conhecimento, porque a minha formação é em virologia, é para entender vírus, é para entender como eles circulam, e a minha atuação profissional, por mais de 10 anos já, é divulgação científica, então é explicar isso para as pessoas, e a pior coisa porque foi... Eu queria muito ter a atenção das pessoas, mas para uma coisa boa. É horrível você se tornar importante porque está acontecendo uma desgraça. Mais horrível ainda isso acontecer porque não tem mais ninguém para informar as pessoas no meio dessa desgraça. Então eu tenho muito orgulho do papel que eu tive de informar as pessoas na pandemia. Eu não quero nunca mais ter esse papel. Porque eu espero que nas próximas pandemias, que a gente deve ver, não se, mas quando, tenham outras pessoas com responsabilidade e com amparo institucional de um Ministério da Saúde, de uma universidade, de uma instituição de pesquisa, para informar o grande público. Porque não tem condições de uma pessoa na sala de casa ter esse tipo de responsabilidade. Eu queria muito contar para as pessoas o que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo, não tinha como eu ser a pessoa que ia falar se escolas abrem e fecham, se o comércio abre e fecha, quanto tempo as pessoas vão ficar em casa. Não dá para uma pessoa sozinha ter essa responsabilidade. Eu compartilho parte dela, eu estava ouvindo profissionais para me dizerem que se eu estava falando certo ou errado, ou o que estava acontecendo, mas isso não pode ser uma pessoa. Assim, foi muito importante fazer o que eu fiz, mas... É muito sintomático do problema que o país passava ter uma pessoa fazendo isso na internet, falando com tanta gente. Então, foi aterrorizante. Eu tinha que ter muita certeza da minha formação, da minha educação, do meu conhecimento, das limitações do que a gente sabe, para poder estar lá toda semana dando a cara a tapa e falando o que estava falando. E fazendo isso de uma maneira que eu espero que seja verificável. Quero muito que as pessoas voltem daqui a 10 anos para tudo que eu falei lá e me julguem por isso. Tá tudo em público para isso. Mas não é justo com o país ter só uma pessoa falando isso. Depois tiveram algumas, mas institucionalmente não. E isso para mim é muito sintomático do que a gente passou. É deixar todo mundo no escuro. E não é por falta de gente competente. Porque isso acontecer num país pequeno, que não tem universidades, que não tem pessoas profissionais boas para fazer isso, eu entendo. Eu não entendo um país do tamanho do Brasil, com sistema de saúde, com cientistas, com centros de pesquisa que a gente tem, essas pessoas não terem voz no momento em que isso era mais necessário. E aí, ok, eu tava ali para falar isso, mas não é justo com ninguém só ter eu ali falando isso, ou ser um dos poucos falando isso.
Você ouviu a primeira parte da entrevista especial com Átila Iamarino. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao intervalo. Nós voltamos já. Música.